Eu sou a Sofia e este é o podcast Cadê esses ETs?, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC em andamento. Ao terminar de nos escutar, por favor, considere responder ao questionário disponível na descrição do episódio. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre bioassinaturas, o que são e qual a sua importância no estudo de vida fora da Terra. O que são bioassinaturas? A definição do primeiro Astrobiology Roadmap da NASA é de um elemento, um objeto, substância ou padrão, cuja origem seja um agente biológico. Se você não lembra o que são os Astrobiology Roadmaps, dá uma passada no nosso primeiro episódio que a gente te explica. Uma bioassinatura é, então, algo que sinaliza o impacto que processos biológicos têm sobre o ambiente. Na Terra, pense em coisas como a abundância de oxigênio na atmosfera e a cor verde de plantas observadas em fotos tiradas no espaço. Estes são sinais que indicam a presença de vida no planeta. As melhores bioassinaturas são geralmente aquelas que atendem a três critérios principais. Confiabilidade, que é a probabilidade de ser realmente um produto de processos biológicos. A capacidade de sobrevivência, que determina a sua capacidade de permanecer detectável em um ambiente por um certo tempo e resistir à degradação. E detectabilidade, que indica sua capacidade de ser detectado pelos métodos que temos atualmente, que discutiremos daqui a pouco. Também é importante diminuir ao máximo as chances de falsos negativos e falsos positivos. Assim, as características do ambiente são tão importantes quanto a bioassinatura em si. O oxigênio, por exemplo, só esteve presente na atmosfera terrestre em quantidades suficientes para ser remotamente detectado a partir do éon fanerozoico, ou seja, nos últimos 500 milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado com a idade da Terra de 4,5 bilhões de anos, é muito pouco. Portanto, a não detecção de oxigênio na atmosfera é um possível falso negativo. Considerando essas dificuldades, é importante notar que a determinação de uma bioassinatura exoplanetária é sempre considerada como potencial, ou seja, mantendo sempre um pé atrás. Provavelmente só poderemos dizer sem sombra de dúvidas que há vida em outros astros quando tivermos fotos diretas como prova. Vamos dividir as bioassinaturas em três principais categorias: gasosas, de superfície e temporais. Outros tipos existem, como a atmosfera em desequilíbrio químico, mas as principais são essas três. Também existem as chamadas bioassinaturas agnósticas, que não consideram vida terrestre como base, ou seja, resultariam de organismos com uma composição química completamente diferente das que conhecemos hoje. Legal, né? Devido às distâncias dos objetos de estudo, o principal método para a detecção de bioassinaturas é a espectroscopia astronômica, que resulta no espectro da interação de radiação eletromagnética com o objeto em questão. Meu Deus, o que é isso? Basicamente, é um método que resulta em uma impressão digital, que pode então ser usada para a determinação de composição. Assim, é possível determinar quais elementos estão presentes em uma atmosfera. Isso também influencia o tipo de dados que atualmente temos condições de detectar. A espectroscopia realizada remotamente não permite a detecção de bioassinaturas de superfície e da grande maioria das temporais. Também ainda não se tem uma maneira de obter o espectro completo de um exoplaneta, que estão ainda mais longe. Este foi mais um episódio do podcast Cadê esses ETs?, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC do curso de Ciências Biológicas da UFPR, desenvolvido por Sofia Silveira Luders e orientado por Lupe Furtado Ali e Dandier Antunes Bosa. Por favor, não se esqueça de responder o questionário disponível na descrição do episódio. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!